Olá, o meu nome é Inês.
E o meu é Beatriz.
Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará um pouco sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação.
Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do TEDx Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês.
Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo
bom
de
dia.
quando e onde nos estão a ouvir.
Bom dia está sempre certo, né? Porque o
É
dia tem
todo o
24
dia.
Eu
horas.
também acho.
Sim, eu tenho sempre
Mas há
pensado.
quem embirra.
Ah, já sofri muito com isso.
Hoje temos connosco Gil Prazeres,
Hello.
que nos vai falar um bocadinho sobre LinkedIn e sobre o seu passado no YouTube. Queres-te apresentar um
Ok, sou o Gil. Já tive um canal no YouTube. Ainda tá lá, não é? Mas pronto, já não dei continuidade. Agora estou mais ativo no LinkedIn, motivo de eu estar aqui hoje. Sou marketeer, estou mais focado no digital, de momento. Faço boas omeletes.
Importante.
É muito importante. E pronto, e acho que. Ah, faço stand-up comedy também, não sei se vocês sabiam.
Really?
Sim. Há alguns workshops, por exemplo, o Rui Sinel de Cordes já fez, o Hugo Sousa também já fez. E depois há outro que é a Bang Produções, e eu fiz por aí, porque sempre no YouTube eu fazia muitos sketches e cenas relacionadas com humor, e sempre ficou o bichinho, será que eu consigo fazer stand-up? E pronto, e fiz esse curso, e foi giro, foi péssimo, foi péssimo, mas depois continuei a fazer e já hoje já sinto que faço coisas que me orgulho.
E como é que descreves o teu estilo?
Ah, não sei, acho que ainda me estou a descobrir, sabes?
Gil, vamos falar um bocadinho agora mais da atualidade.
Exatamente.
Tu agora comunicas no LinkedIn.
Ah, ok, pensava que ias dizer uma notícia dos.
Portanto, Luanda Leaks, qual é que é a tua pergunta?
Sim.
Quais é que são as dicas que tu consegues dar a alguém que queira sobressair e fazer-se notar no LinkedIn?
O principal tem que ter um perfil completo, não é? Com as experiências que têm que estar atualizadas, as experiências profissionais. Experiências académicas, tem que ter um bom sobre, o sobre que é aquele resumo do CV com keywords.
E achas que esse deve ser extenso ou deve ser curto? É que aquilo só deixa ver três linhas.
Eu acho que
Depois
deve
tens
ter
que me
cerca de
saber.
quatro parágrafos por aí. É sempre esses textos, o sobre e a descrição das experiências, é sempre bom para adicionar keywords. Por exemplo, sou marketeer. Não vou só dizer que sou marketeer, vou dizer que tenho experiência em social media, que faço email marketing, trabalho com email Mailchimp, que dou uns toques no Illustrator, e pronto, e assim estou a adicionar keywords no LinkedIn e vou estar a enriquecer todo o meu perfil. Uma coisa muito importante no LinkedIn é a foto de perfil e a tagline.
Costuma ser a descrição do que fazes atualmente.
Sim, e normalmente por default
O teu cargo.
está o teu cargo e a tua empresa que trabalhas, né?
Sim.
Portanto, sou account manager. Depois aquilo por default é account manager na empresa X. Não quer dizer que seja péssimo, só que não te vais estar a destacar. Não é? É sempre bom não dizer o que tu fazes, mas aquilo que tu és. Não és só account manager, se calhar és mais, não é? E fazer algo mais que te identifique a ti. Depois a foto. Não convém ser uma selfie de telemóvel, não é? Porque aquilo é o teu cartão de visita. Convém ser uma foto de qualidade, que se aproxime da cara, até aos ombros, para aí, porque o avatar do LinkedIn, aquilo é uma bolinha super pequenina. Se vocês estão a navegar no feed, vocês só veem uma bolinha, não? Se meterem uma foto de corpo inteiro, não vai apanhar nada. Portanto, o melhor é mesmo uma cara. Convém estar a sorrir, se estiverem confortáveis a mostrar os dentes, melhor ainda. Eu por acaso, não me sinto muito, por isso é que eu não estou na minha. Aliás, eu estava na minha sessão fotográfica, porque no meu trabalho fizeram uma sessão fotográfica porque na minha empresa queriam que toda a gente tivesse fotos uniformes, mesmo o banner e a foto. Foi algo que eu aprovei, que acho que é muito fixe. E quando eu estava a tirar as minhas fotografias, a minha colega disse-me assim: Olha, Gil, sabes, eu prefiro mais. Acho que ficas melhor quando não sorris muito. Pronto, ok. Nunca mais sorri para fotos com os dentes.
Nenhuma.
Desde. Só sorriu
Foi
a.
o trauma.
Sim, só sorriu a 35%, porque se for a mais, fico mal. Mas sim, mas convém sempre sorrir porque dá-te um ar mais approachable, mais amigável, as pessoas sentem-se mais dispostas a interagir contigo. Se estiveres super sério, pronto, as pessoas têm mais dificuldades em interagir contigo, porque pronto, estás sério e se calhar não é cool falar, com, falar contigo. E pronto, e essas são umas dicas. Há muita gente que também pergunta se, se deve conectar com pessoas que não conhecemos no, no LinkedIn. Eu acho que sim, recomendo que sim, porque o LinkedIn não é, não é o Facebook. As pessoas não vão para lá falar no chat e trocar likes, só porque sim, vão lá para partilhar opiniões, ideias, e quanto mais pessoas nós tivermos conectados na nossa network, melhor, porque estamos a receber mais, mais opiniões, mais inputs, mais referências, mais tudo. E portanto, o aconselhável é mesmo conectarem-se com o maior número máximo, com o número máximo possível de pessoas de, do vosso meio, e até com pessoas que não são do, do nosso meio. Por exemplo, eu faço conteúdos de marketing e publicidade, mas não, não faço... Quem vê os meus conteúdos não é só copywriters, nem só designers, nem só marketeers, porque também, também os meus conteúdos também interessam arquitetos e...
não acho sei. Que é o comum mortal.
Exato, exato. Toda a gente, não é?
Portanto, é engraçado porque são coisas que vemos na rua ou vemos à nossa volta, portanto é sempre engraçado. Sim,
pois é que estás sempre exposto.
Não? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Toda a gente está exposta à publicidade e toda a gente gosta de uma boa publicidade.
Sim.
E se eu vou estar a recusar convites que, porque eu acho, ah, isto não tem nada a ver com a minha área, também vou estar a diminuir o alcance que eu poderia ter ao estar a adicionar a essas pessoas.
E estás a privar a pessoa de uma coisa que ela demonstrou interesse em ver
também. E até queria interagir e partilhar e tudo isso. Sim, sim.
Olha, por acaso tu falaste em keywords. Significa que existe uma pesquisa por palavras específicas? Ou seja, achas que quando... isto provavelmente é uma pergunta óbvia, mas pronto. Não. Quando existe uma recrutadora ou alguém a pesquisar para, por alguém para um cargo específico, procura mesmo por essas keywords?
É assim, eu não posso garantir a 100% porque eu não sou da área dos, dos recursos humanos, não é?
Sim.
Mas eu calculo que sim, eu próprio já fiz essas pesquisas, já pesquisei por social media, por copywriter, por designer, para também buscar referências, o que é que estão a fazer, o que é que não, e aparecem-me sempre listas e o que eu estava a dizer, aquilo do cartão de visita, da foto, da tagline, isso acaba por se destacar muito, porque isso é as duas coisas que se vê. Eu acho que sim, e se tu tiveres boas keywords, se pronto, o teu perfil tem, tem várias palavras e expressões que estão adequadas e está relacionadas com a tua área, é muito mais fácil encontrarem-te do que teres algo mais básico. Há muitos LinkedIns que está lá a experiência, está lá, tem a experiência deles, tem as escolas que andaram, mas não tem nada aprofundado. E acho que isso acaba por enfraquecer essa, essa pesquisa, porque ao procurarem por social media podem-te não encontrar porque tu não tens nas tuas descrições.
Já agora, deixaste-me curiosa com a tagline, porque eu por acaso nunca tinha pensado alterar a minha, deixo sempre o default. O que não, mas, é que tu sugeres?
Como tu, toda a gente pensa assim, pois estás sim. A perceber?
Mas há quem mude. Eu já vejo muito.
Não, eu vi que o teu estava adaptado e eu, como é que ele faz aquilo? Eu vou-lhe perguntar.
Podes dizer qual é a tua?
Eu não sei de cor, mas acho que está LinkedIn Enthusiastic.
Ok.
E está, tem social media também, marketeer.
Ok.
E meti uns ícones para ser cool.
Sabes que eu estava a pensar do género, ok, como é que eu faria isto no meu? O meu é qualquer coisa como data analyst ou risk analyst.
E depois tem o nome da empresa.
O nome da minha empresa. Da empresa onde eu estou. E eu, por acaso a primeira coisa que me veio à cabeça, mas lá está, se calhar já começa a ser o mais utilizado, era data enthusiast.
Ah, ok, mas... É assim, coisas que se deve evitar também aos clichês. Por exemplo, criativo.
Exato.
Toda a gente diz que é criativo. Tipo, o marketer super criativo, jovem. Sim. Isso também convém evitar. Eu vi que enthusiastic não estava a ser muito usado e fui por aí. Mas não sei se tu achas que está a ser, se calhar tem que mudar.
Não, mas por acaso, se calhar porque é a única coisa diferente que eu já fui, vendo.
Mas okay, se por acaso estou agora no LinkedIn a ver e de facto tens uns emojizinhos de acordo com...
Que não é muito natural, para né? não vejo.
Não costumo ver.
Isso não é.
Não costumo ver, de facto. E é interessante.
pelo menos para aí já marco a diferença, não é?
Sim.
Mas é isso, como toda a gente tem,
exato,
o normal é depois parecer tudo igual.
Uhum.
E ao fazeres algo mais personalizado, parecendo que não, já vais estar a destacar só por aí.
Uhum.
E mesmo a foto, já vi muita gente com fotos péssimas, com selfies, claramente.
Uhum.
E...
eu acho que é giro teres uma foto que siga aquilo que tu disseste, ser uma foto próxima da cara, em que se veja bem, em que não tenhas muitos adereços, mas ao mesmo tempo eu já vi isso em muita malta, especialmente os designers. Mas depois estão a fazer alguma coisa engraçada ou...
Ah, claro, mas assim está relacionado com a área deles, e sim, faz sentido. Sim, sim,
é? São pessoas que têm o CV em PDF lá anexado, e que se fores ver o CV tem currículos artísticos, são praticamente obras de arte.
Sim, sim, sim. Portanto,
mas aí faz todo sentido.
Claro, mas se fores consultora, se calhar não...
Se calhar não é tão bom, mas sim. Mostra quem tu és também, é uma forma de...
Sim, acho que sim. Filtra por aí, não é?
Uhum.
Porque assim já mostras um bocadinho de quem és, portanto, se não vale a pena ir à entrevista, não vou.
Sabes que eu cheguei a fazer uma em que a rapariga, quando eu, por Skype, uma entrevista por Skype, em que eu quando entrei, a rapariga ficou... Ah, desculpa, é que... Tu estás um bocadinho diferente na fotografia do LinkedIn, e eu não estava muito à espera. E eu acho que aquilo começou logo errado, porque ela ficou logo super...
Mas como é que tu estavas no LinkedIn?
Não estou assim tão diferente. Tinha o cabelo muito mais curto.
Ela sentiu que se foi catfish.
Mas exato. E ela, ai, é que estás mesmo diferente. E eu, desculpa. Portanto, acho que um truque também é se calhar manteres a fotografia atualizada.
Ah,
nem que seja só para evitar aquele
momento. Não convém teres 24 e a foto teres 18, não é?
Se calhar apareces com óculos e no teu LinkedIn não tens óculos, de
facto. Mas eu não vou ter óculos em fotografia nenhuma, não é?
Ok. Então, se calhar tens de tentar entrar na entrevista sem óculos e depois a meio, olha...
Veja, ter, desculpa, eu ainda não consegui ver bem, portanto. Porque eu tenho miopia galopante, portanto...
Vocês chegaram a perguntar as melhores maneiras para se destacar.
Sim,
não é?
Exatamente.
Uma delas é criar conteúdos. Porque, pronto, por motivos óbvios para vocês, ao criar conteúdos, estão-se a destacar por isso mesmo. Porque a maior parte das pessoas estão, como nós muitas vezes estamos na lojas, né? Estamos só a ver. Estamos só a ver. E a maior parte das pessoas está só a ver um LinkedIn. Está ali a fazer scroll, às vezes lá mete um like.
Uhum.
Mas criar conteúdos são poucos. Portanto, ao criarmos conteúdos, já nos estamos a destacar.
O que queres dizer com criar conteúdos? Escrever aquele no um post?
Um post. Aliás, hoje não é muito rentável fazer artigos no LinkedIn.
Pois.
Porque não tem grande alcance. Mais vale, se temos uma coisa muito longa, porque os posts também só têm 1300 caracteres. Se tivermos uma coisa muito longa, porque somos bem criativos e não sei o quê, e alongámos demasiado, mais vale partir aquilo em pedaços e ir partilhando por vários posts. Qualquer coisa que nos interesse na nossa área. E era aquilo um pouco que eu estava a dizer, o que é que nós podemos partilhar que as pessoas iam achar interessantes. E partilhar e tentar ser regulares, porque quanto mais fizermos, tornamos-nos cada vez melhores, porque ficamos com cada vez mais experiência e temos também melhores noções de, por exemplo, quais é que são os melhores horários para publicar, porque já publicámos em vários horários. Eu, por exemplo, eu quando comecei no LinkedIn, eu fui fazer pesquisas e ver quais é que é. É o que toda a gente faz quando...
Sim.
Quais é que são as melhores horas para publicar no Instagram?
9:30 da noite.
É, 9:30, também já ouvi isso, sim. E no LinkedIn, supostamente, era às 9 da manhã e depois tinha um pique à hora do almoço. E eu tentei. O que acontecia? Às 9 da manhã eu tinha quase tipo 3 likes, estás a ver? E comecei a experimentar outras coisas. O que é que eu percebi? É que aqueles estudos estavam mais orientados para Estados Unidos e uma audiência mais internacional que tem outro
tipo de hábitos.
Exatamente, e lida com o LinkedIn de outra maneira.
Uhum.
E experimentei outros horários e percebi. Eu agora tenho andado a publicar ao meio-dia e tenho sido o horário que tenho tido melhores resultados. Mas não sei, para outras pessoas pode ser outro horário.
Sim, depende do público também a que se dirige.
Sim.
Eu, por acaso, vejo o LinkedIn ao almoço.
Portanto,
eu estou a contribuir para o engagement do Gil.
Está certo.
O meu lado certo.
Sim, sim, sim. E à tarde também já me disseram que tem por volta das 3 ou às 5 também. Mas 9 da manhã não recomendo. Não recomendo nada.
Ignorem esses estudos que são feitos. Ignorem
completamente. A não ser que gostem de ter 3 likes, que estão mais reservados, sejam pessoas mais reservadas.
Exato.
Sim. E também têm noções de outras coisas. Começam a perceber o que é que o vosso público gosta mais e tudo isso. Ok, essa é uma das maneiras. Outra também muito importante. Comentar outros conteúdos. Conteúdos que se interessem. Tenta dar um input que acrescente qualquer coisa. O criador do conteúdo vai-nos querer responder, porque acha interessante. As outras pessoas que viram o conteúdo e acharam interessante também vão gostar daquilo que disseste e vão querer participar. Entretanto, já chamaste a atenção, as pessoas já vão querer ir ao teu perfil, vão querer se conectar contigo e pronto, e do teu comentário conseguiste destacar.
Com as partilhas que tu fazes no teu LinkedIn, sentes que realmente que crias engagement e é simples para ti criar esse engagement?
Eu sinto que, por um lado, que sim, que crio uma relação. Aliás, eu já tive... Sabem aqueles... Eu já fiz vários cursos de marketing e pronto, fui tendo colegas que já nem vejo. E já me aconteceu cruzar-me com eles e a primeira coisa que eles me dizem é estou a ver as tuas cenas no LinkedIn, muito fixe. Portanto, eu calculo que as pessoas gostem. Só que, na minha opinião, criar uma relação no LinkedIn é muito mais complicado do que criar uma relação com o público, com o teu público, noutras redes sociais, como por exemplo o YouTube.
Uhum.
Porquê? Porque o LinkedIn é aquela rede social business, profissional, corporate, e parecendo que não, há sempre uma barreira que é mais difícil, não quer dizer que seja impossível, mas porque até há algumas personalidades no LinkedIn, internacionais e pessoais, que conseguem estabelecer uma boa relação com o público, têm até uma comunidade, mas é mais difícil. Porquê? Porque tu no LinkedIn estás a promover o teu lado profissional, tua carreira, estás a falar de cenas que fazes no Excel, dos livros de marketing que lês. É sempre uma cena mais business.
Certo.
E não és tu nos tempos livres, és tu na tua carreira. E quando assim é sempre mais complicado criar essa relação. Por isso é que o desafio do LinkedIn é muito esse. É, temos que ser interessantes e temos que... Também temos que criar conteúdos adaptados ao LinkedIn. Nós não... Se eu for uma make-up artist, eu não posso chegar ao LinkedIn e meter vídeos de beleza à toa. Tipo, os melhores batons deste inverno. Se calhar é um bocado estranho, é porque é o LinkedIn e as pessoas não querem ver isso lá.
Uhum.
Mas se calhar se for, se ela se quiser promover um LinkedIn e fizer, sei lá, um tutorial de um look simples e rápido para usares no dia de trabalho, se calhar já está mais adaptado ao contexto e já está mais adaptado àquele público-alvo e àquele meio envolvente. Portanto, o desafio do LinkedIn é conseguirmos criar um conteúdo adaptado a todo o mood do LinkedIn e ao mesmo tempo adicionarmos uma coisa mais pessoal, mais nossa, para também dar-nos a conhecer. Eu fiz aquela comparação no YouTube porque eu acho que no YouTube é muito, até porque eu já tive essa, como disseste, eu já fui youtuber e já tive essa experiência, e no YouTube é muito mais fácil estabelecer essa relação. Se vocês forem ver youtubers, há milhões de comentários e depois eles chegam-nos no Facebook e no Instagram e é muito mais fácil, porque também é mais fácil para os criadores de conteúdo mostrarem-se quem eles são nos tempos livres, o que é que eles fazem. O LinkedIn é uma espécie de... Estamos lá, estamos descontraídos, mas estamos de camisa e calça chino a beber, sei lá, um cocktail enquanto fazemos network. Enquanto YouTube, podemos estar na esplanada de chinelos e t-shirt, podemos ir para a esplanada tomar um açaí, podemos fazer tudo, não é? E as pessoas acabam por ver um bocadinho de ti em todas as partes, enquanto a LinkedIn estás mais limitado por aí. Portanto, eu sinto que tenho alguma relação, mas ainda estou a construir uma comunidade à volta. E, sim,
já que fizeste essa comparação com o YouTube, o que é que te fez deixar essa plataforma e o que é que te motivou também a deixar essa plataforma para ires focar-te mais no LinkedIn?
Isso não foi nada decidido. Eu nunca decidi... Olha, agora vou sair do YouTube. Nunca fiz isso. O que aconteceu foi, eu quando estava ativo no YouTube, eu estava no secundário e depois fui para a faculdade e o que aconteceu? Deixei de ter tanta disponibilidade, também queria, os meus interesses meio que mudaram, queria viver a vida académica, queria ter uma vida social mais ativa e Lá está, nunca decidi deixar o YouTube, mas simplesmente fui deixando de fazer vídeos porque mudei de prioridades e também não tinha tanta disponibilidade. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu que já não fazia vídeos há tanto tempo que perdi aquele momentum. E depois eu olhava para trás e via os meus vídeos e via o meu eu adolescente e não me identificava. E depois, sim, tipo, agora também não sei como é que eu posso ir. E uma coisa muito interessante que é, tu quando começas uma coisa de novo, é sempre muito mais fácil porque não tens expectativas nenhumas. Portanto, tudo o que vier é bom. Eu já tinha expectativas, portanto, eu já fui minimamente conhecido no YouTube, naquela altura, à minha escala. O YouTube na altura não era aquilo que é hoje, mas naquela altura eu era conhecido e tive um dos receios de eu nunca voltar é porque sentia que aquilo que eu ia fazer não ia superar o que já estava para trás. Uhum. Essa foi a razão de eu ter deixado o YouTube. Estão-me sempre a dizer que eu devia de voltar, tens de voltar ao YouTube.
E não pensas nisso?
Com conteúdos diferentes.
Exato, sim. Eu penso nisso. Só que...
O teu web adulto agora pode fazer um...
Não, mas é que eu ainda não descobri o projeto ideal. Tá?
Certo.
E isso é o que me faz... Eu sinto que um
não
dia...
Não queres voltar só por voltar.
Sim. Eu já tentei já várias tentativas, mas senti não é isto ainda. Aliás, eu publiquei vídeos há 2 anos, quando já tinha deixado. Foi uma tentativa de voltar, mas ficava só a tentativa e não continuava.
Uhum.
Ok, a segunda parte da pergunta, o que é que fui para o LinkedIn? Não sei, também não foi uma decisão, simplesmente comecei-me a interessar mais, também por causa do trabalho, que me pediram que tinha que criar um LinkedIn da empresa e que tinha que pesquisar, e comecei a pesquisar e comecei, quando pesquisava para melhorar o LinkedIn da empresa também para mim, até porque o LinkedIn promove muito... privilegia muito mais as contas pessoais do que das marcas, das empresas, porque as pessoas querem saber de outras pessoas, não querem saber de marcas. Aliás, uma melhor estratégia para as marcas se destacarem no LinkedIn é através dos seus colaboradores. E pronto, e comecei a interessar-me até no trabalho, comecei a ver coisas, o que é que eu poderia publicar no LinkedIn, porque isso também é sempre uma questão, o que é que nós podemos... O que é que nós podemos partilhar? Porque eu também estou no início da minha vida profissional, também não tenho muitas coisas que possa mostrar que fui eu que fiz. Portanto, o que é que eu pensei? Eu tenho um bom sentido crítico, também já fui exposto a muitas campanhas, muita publicidade, e achei que podia fazer isso, que podia ver campanhas que eu acho interessantes e dar o meu input pessoal, o que é que eu acho dessas campanhas, e foi por aí que eu fiz, comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar, e pronto, tenho continuado e agora estou aqui a dizer que faço boas omeletes.
Sendo tu um super fã de publicidade e de marcas, o que é que mais te fascina nelas?
É assim, eu gosto de publicidades que me aproximem da marca, que me façam identificar com ela, que me façam, não sei, publicidades que não me fiquem indiferentes, porque somos expostos a tanta publicidade, não é? Não sei, as que mais marcam normalmente são aquelas que tentam contar uma história. Não quer dizer que seja uma história propriamente dita, mas sei lá, um anúncio tem 2 minutos, não é? E naqueles 2 minutos tem que me contar algo. E essas são normalmente as que eu mais gosto. Depois também há campanhas e comunicações, sempre MUPIs e cartazes, que também se destacam bastante. E aquilo que mais marca é quando conseguem transmitir toda a ideia da marca, todos os seus valores, ou um conceito, um insight. Um bom conceito e um bom insight está por trás de tudo. Se o teu conceito for bom, é o essencial, um bom conceito. Depois, a segunda fase é como transmitir aquele conceito de uma maneira simples, de maneira mais simples possível. E as marcas que conseguem fazer isso são, para mim, são as melhores.
Achas que existe uma linha entre estares a produzir conteúdo que é útil e que é interessante para as outras pessoas verem e já estás só simplesmente a autopromover-te? Ou achas que isto tem a ver com a perspectiva de quem está a olhar de fora?
As pessoas estão sempre a autopromover-se. Acho que cada conteúdo que tu publicas... te estás a autopromover. Tu estás a perguntar numa de parecer forçado.
Sim.
Mas isso faz parte, acho que faz parte. porque as pessoas provavelmente ainda estão à procura de o que é que eu vou dizer. Portanto, acabam por dizer tudo. Acho que isso faz parte do processo até parecer natural.
Olha,
diz.
Porquê que aceitaste o convite do TEDx Lisboa? Ou seja, porquê nós?
Porque eu gosto muito do conceito do TED, já vi várias palestras, às vezes procrastino a ver palestras do TED sobre procrastinação.
Ah, isso é boa,
é muito bom. Mas sim, gosto muito do conceito, já vi várias, sobretudo sobre procrastinação, sobre storytelling, sobre desenvolvimento pessoal, que os TED também têm vários. Por acaso eu nunca tinha estado presente em um TED em Portugal. Sei que há vários, sítios. Soube agora com vocês que existe o TED e o TED Universidade. Achei que era um projeto interessante, que as pessoas que falaram comigo sempre foram super apaixonadas pelo projeto e fiquei interessado logo aí. A partir do momento em que eu já conhecia a TED e já lhe dava um grande valor, já me tinha chamado logo à atenção.
E agora só para sumarizar,
okay.
Quais são os maiores desafios da comunicação em geral?
Ok, os maiores desafios. É assim, vivemos numa época que toda a gente comunica. Portanto, o que é que se torna aqui o desafio? Enquanto antes havia um filtro muito maior, hoje toda a gente está livre de dar os seus 2 cêntimos. E o que é que acontece? Acontece que está toda a gente... E temos que saber filtrar o que é interessante, o que é que não é interessante. E portanto, o que é o desafio aqui? É conseguirmos fazer algo que se destaque dos outros, que seja único, que seja diferente e que dê algo de nós próprios. Temos que meter algo mais pessoal. É aquilo que eu tinha falado para o LinkedIn, é aquilo que eu falo para a comunicação no geral. Até porque com a globalização deixa de haver parece que está tudo a pensar da mesma maneira, vemos todas as mesmas séries, somos todos bombardeados com Sex Education e tudo aquilo que é Netflix e acabamos por estar sempre a ver as mesmas coisas, sempre as mesmas notícias, temos sempre as mesmas opiniões e esse é um grande desafio, tentarmos descobrir sempre mais, tentarmos ver onde é que podemos ter mais valor? Está tudo a pensar assim, ok, mas como é que eu podia saber mais sobre isto? O que é que eu podia falar também mais sobre isto? Ir mais além, fazer aquele extra mile e dar um pouco mais de nós para nos destacarmos daquilo que já há e que fartamos de ver. Mesmo hoje há imenso conteúdo, amanhã vai haver ainda mais e a cada segundo há mais, portanto tem que haver um esforço da pessoa em querer se destacar e em querer fazer o seu blog ou o seu podcast ou o seu canal no YouTube de maneira a que se destaque em milhares, por exemplo falei há bocado do Makeup Artist, há milhares, eu não conheço nenhuma mas depois porque eu não sou o público-alvo, mas há muitas, não é, calculo. Portanto, e cada uma vai ter que saber tem que ver qual é que é a melhor, como é que ela se vai destacar daí. E é muito por aí.
Sim, de facto, todos temos algum contributo para dar ao mundo.
Exato.
Portanto, todos temos alguma coisa para ensinar ou alguma coisa para dizer.
E também não é a pensar, okay, por exemplo, eu gosto de cinema. Há muita gente a falar de cinema. Ah, então já não vou falar. Não, não é assim. Eu vou ver o que é que se está a falar de cinema e o que é que eu poderia falar que acrescentasse alguma coisa a isto. Ou se não pudesse acrescentar nada, ao menos fazer com que refletisse a minha pessoa. Qual era a minha opinião, o que é que eu acho... daquilo.
Sentes-te pronto para um jogo? Um jogo de adivinhas?
Não. acho que sim.
Com estas adivinhas, terás de adivinhar qual poderá ser a marca por trás.
Okay? Marca.
Vou descrever assim com umas coisas engraçadas e...
Eu pensava que ias-me dizer coisas tipo...
Adivinhas populares portuguesas.
Exatamente.
qual é a coisa? Qual é ela?
Um copo e uma chave. Sei lá. Isto
é mais elaborado.
Ok. Então eu vou ter que adivinhar a marca que está por trás. Okay. Portuguesa, internacional, é... whatever.
É, o tudo.
Okay.
Então vá. Estou sempre cheio, amo tudo o que faço. Mudei-me do Benfica para o Sporting. Não sou rei, mas todos me conhecem pela primeira letra do meu nome.
Burger King? Não, eu não é rei. Coisa, ok. Isto não é daquelas em que
não é Burger King, já... mas estás perto.
Estou perto? Ah, não sou rei, mas...
Não sou rei, mas todos me conhecem pela primeira letra do meu nome. Outra coisa...
Ah, a primeira letra do nome. Ah, ok.
Outra
primeira
coisa letra. Importante é primeira mudei-me letra. Do Benfica para o Sporting.
Mas é uma marca.
É uma marca.
Benfica para o Sporting. Estou só reticente.
Estavas perto, mas estavas perto.
Estava perto.
Mas estavas perto.
Mudei... Sim, só que... Não sou rei, mas todos me conhecem pela primeira letra do meu nome.
Estava perto? O McDonald's?
Sim.
Ele antes era vermelho, agora é verde.
Ah!
Agora tem toda uma...
Ok, mas ninguém diz o M. Bora lá o M. Mas é o
não,
M.
Não, é por causa do arco.
Okay.
É os arcos. Tá. Ok.
Ok, percebi.
Próxima. Okay. Agora que já sabes o estilo...
Acertei à segunda.
É verdade. Sim.
Portanto, não está mal.
E agora já compreendes o estilo de...
Sim, sim, sim. Ah, agora, a partir de agora...
E podes sempre pedir pista.
Sim. Ali okay. Não pediste, de facto. Mas estavas perto.
Mas a primeira, o primeiro guess foi logo muito bom, portanto.
Foi.
Ok.
Racer reconhecido pelas minhas curvas e argolas. Pela minha luxúria e por estar sempre bem apresentável, todos me têm em boa consideração. Sou o maior fã dos Jogos Olímpicos, tanto que até tatuei o seu logo.
Tatuei o seu logo. Epá, não faço ideia.
Jogos Olímpicos, como é que é?
O logo é, são as jargolas. Ah, ok. É uma marca de carros, não é?
Uhum.
Ok. É Audi?
Sim.
Certo. Uau, afinal consegui. Afinal eu sou afinal, um pro com adivinhos.
Ok. Praticamente todos gostam de mim. Dizem que os mantenho despertos e com energia para sessões de estudo e trabalho intenso. Às vezes até me sinto uma estrela. Mas faz sentido. Sou viciada em café.
Starbucks.
Sim.
Eia,
esta foi muito rápida.
Isso foi muito bom.
Uma estrela, viciada em café.
Gostas de café, portanto.
Que, vocês sabem com quem é que estão a falar.
Então,
com esta das adivinhas.
Ok, próxima. Há quem me chame de bipolar. Sou sensível, energético, cheiroso, aventureiro. Sou demasiado protetor, não gosto de sofrer consequências. Quando estou apaixonado, fico super excited e preciso que alguém me controle. Sou como sou, mas adapto-me a quem me tiver.
É controle?
Ele afinal, se forem marcas, a gente sabe.
Mas tu disseste literalmente controle.
Pois okay, é, preciso de alguém que me controle.
Controle é controle. E adapta-se.
Sou um verdadeiro aventureiro, mas também trabalhador, dependendo da estação do ano. Passo a minha vida entre a outra margem e a cidade. O meu nome é o diminutivo de viagem cardíaca.
Viagem cardíaca...
É preciso recorrer à tua memória, por acaso.
Cara, portanto isto é um meio de transporte, não?
Não. Passo a minha vida entre a outra margem e a cidade.
Viagem cardíaca.
É o diminutivo.
Não ah, já sei, é via cá.
Sim, uau. Esta
não estava pensando... mesmo à espera.
Esta tarefa estava à espera que demorasse.
Estou muito orgulhosa, mesmo. Gil,
uma salva de palmas.
Uma salva de palmas. Vai, Bia. Ah, tem que ser
uma salva de palmas.
Ah.
Sim, lembrei-me da minha praxe agora.
Exato. Muito fixe. Obrigada, Gil, por teres aceito este convite.
Obrigado, e obrigado também por me fazerem perceber que eu sou um mestre de rinhas com marcas, portanto.
Fiz. Descobrimos um talento que nem tu sabias. Exato. Que
agora já posso meter isso na minha tagline.
E hoje já podemos ir todos para casa, a não ser eu que já cá estou, a pensar sobre a nossa tagline no LinkedIn e o que é que nos define. Obrigada, gente.
Ah, de nada, obrigado.
Isto foi o Em Pessoa Especial Embaixadores. Obrigada a todos.
Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira. Design por Joana Falardo. Arranjo musical por Pedro Pereira. Este episódio foi patrocinado por ViaCard, a forma mais rápida e económica de passar as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama.
Se ficaste curioso, informa-te em viacard.pt. Conhece a ViaCard, a via certa para passar as pontes.